Boa noite.
Hoje estamos com brilhos a mais na igreja, né? Várias crianças. Coisa linda ter vocês aqui, viu? Louvando a Deus como igreja que já são, né? Coisa linda. Irmãos, hoje a minha tarefa, ela é muito prazerosa. O texto que vamos ler, não que existe pregação que não é prazerosa, mas o texto que vamos ler, ele é reconfortante, traz alívio à nossa alma e ao nosso coração. Mas primeiro, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Não precisa levantar a mão, não precisa responder em voz alta, eu só quero que você seja sincero na sua resposta e converse com o seu coração e com o seu Deus à medida que você for ouvindo as perguntas. A primeira pergunta é: quem de verdade é você? Quem é você? Diante do seu Deus e diante do espelho. Esqueça o que você parece ser para as pessoas. Esqueça todos os seus diplomas. Esqueça a sua conta bancária. Esqueça tudo que você conquistou até agora. E responda para você mesmo: quem é você? Em quais áreas da sua vida você é muito frágil? Que lugares são arenosos para você? Você tem dificuldade de se manter de pé? Em que áreas da sua vida você sente que é incapaz de prosseguir? O que na sua vida te prende a ressentimentos? O que em sua vida te impede de crescer espiritualmente, te impede de ter comunhão com Deus, te impede de ser aquilo que Deus espera de você? Por que o que Deus espera de você? Porque o que as pessoas esperam de nós é fácil sermos para elas quando nos encontramos. Mas o que Deus espera de nós abrange toda a nossa vida. Não há como escapar disso. O que me impede de ser o Alisson que Deus espera de mim? O que impede você, Esther, de ser o que Deus quer de você? O que, André? O que, Luísa? O que, Aninha? O que? O que, João? O que impede? Não são poucos os motivos que nós encontramos para chorar, para lamentar, para nos entristecermos. São muitos os motivos, porque nós somos limitados, temos as nossas dificuldades. E o povo de Deus é marcado pelas suas limitações e dificuldades, mas pela bondade de Deus em alcançar o seu povo. Um povo que não merece o cuidado, um povo que não merece o carinho, o amor, o favor de Deus, mas ele vai ao encontro desse povo. Pensando em confortar e consolar o povo de Deus, o seu povo, um texto na Bíblia muito conhecido é escrito para consolar o povo que estava vivendo um momento muito difícil. E é o texto de Gênesis capítulo 1. Quando o povo recebe esse texto de Moisés, eles estavam sofrendo, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Eles tinham acabado de deixar a escravidão, eles ainda sentiam a dor na sua vida, daquilo que eles viveram, daquilo que eles foram subjugados lá no Egito. Eles ainda carregavam duras marcas, e Moisés vai escrever para eles algo extraordinário, não um relato dizendo assim: olha, está aqui o relatório da parte de Deus de como foi que ele criou o mundo, mas para dizer assim: aquele que criou o universo te conhece pelo nome. Aquele que criou o universo, que criou todas as coisas que são tidas como deuses, foi ele que criou todos os deuses do Egito. Ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou o mundo, o universo, tudo que vemos, foi ele que criou. Então, nós podemos descansar no cuidado daquele que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1 não é um texto em que Deus dá um presta relatório, presta conta para o seu povo de como foi que ele criou o universo. Pelo contrário, é uma carta aberta de consolo e de conforto da parte de Deus, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu crio todas as coisas e tudo acontece como eu quero. Nada escapa das minhas mãos. Eu tenho controle de tudo, de tudo. Olha o que o texto diz, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra foi lida. Eu peço ao Senhor que nos ilumine nessa noite para entendermos qual é a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus criou o mundo de forma perfeita e magistral, sendo Senhor do universo, Criador do universo. No texto que lemos, ele escreve, ele entrega esse texto para o seu povo, para que eles descansem no poder de Deus. Entendam que Deus criou absolutamente todas as coisas, e Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Esse texto foi escrito para mostrar ao seu povo, o povo de Israel, que está sofrendo no deserto, sofrendo muito no deserto, para que eles descansem no poder da palavra de Deus. E hoje nós podemos descansar olhando para esse texto, entendendo que o Rei do universo, que na sua palavra há poder. Deus cria todas as coisas, absolutamente todas as coisas, através da sua palavra. Ele diz: haja luz e houve luz. Tudo foi feito através da palavra de Deus, dele pronunciando, dele falando. Então, cada uma das coisas, elas vieram a existir. Podemos crer que na palavra de Deus há poder, porque todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Ele só disse e todas as coisas passaram a existir. João capítulo 1, a partir do verso 1, João vai dizer algo extraordinário sobre a palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevaleceram contra ela. Versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Unigênito do Pai. João vai dizer que essa palavra poderosa tem nome. É Jesus. Jesus, Ele é a palavra de Deus. Onde Ele chega, Ele reina. Onde Ele chega, Ele transforma. Onde Ele chega, há vida. O texto que lemos no início diz: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus não faz parte do caos. O que havia antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, era um caos. Não podia haver vida, crescimento, luz, não havia absolutamente nada. Não podia uma planta crescer, não havia possibilidade, não havia possibilidade de existir vida. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Sobre o caos. no caos que é a nossa vida e no caos que é o mundo em que vivemos, podemos ter uma certeza: Deus não faz parte do caos, Ele paira sobre o caos, Ele está acima de tudo, Ele vê todas as coisas, Ele controla todas as coisas e nada escapa do seu controle e do seu poder, nada, Ele conhece absolutamente tudo. E eu posso descansar que a vitória não está naquilo que eu posso oferecer, eu posso realizar, mas está no poder de Deus, na palavra de Deus, de realizar todas as coisas através de seu Filho Cristo Jesus. Ele pode transformar qualquer caos em harmonia, Ele pode transformar qualquer guerra em calmaria e paz. Ele é Deus que pode todas as coisas na pessoa do seu Filho, que é a sua palavra. Por isso eu quero te dizer o seguinte: quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, você está recebendo Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele estava na fundação do mundo, como no texto que lemos no início do culto. Ele estava na fundação do mundo, com Deus. Ele era um com Deus. E Deus criou todo o universo através do seu Filho, sua palavra. Jesus revela quem é Deus através de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele falou, do que Ele ensinou para os seus discípulos, para os seus amigos. Filipenses capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, assumindo forma de servo. Olha que coisa linda, aquele que é o rei do universo, que cria todas as coisas através da sua palavra, ele toma forma de servo, para que a minha vida seja transformada e alcançada, para que Deus alcance a minha vida e traga harmonia e reconciliação com Deus, reconciliação com Deus. A palavra de Deus que cria o mundo, também redime o mundo. Eu posso crer nisso. A palavra de Deus que cria o universo, que cria todas as coisas, é a mesma palavra que redime a sua e a minha vida. É a mesma palavra que traz perdão, conforto e consolo para o seu coração e para o meu coração. É a mesma palavra que restaura a sua vida e a minha vida. É a mesma palavra que eu posso me agarrar e confiar de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e de que eu vou vencer todas as tempestades e as circunstâncias, porque o poder está na palavra dEle, e eu creio que Ele vai reinar sobre o caos, porque isso já aconteceu. Antes do mundo existir, só havia o caos. Não havia sol, não havia luz, não havia vida, e Ele cria todas as coisas, e Ele cria o mundo como ele é, e Ele cria a possibilidade de algo nascer e crescer. E esse mesmo Deus que faz todas essas coisas, olha individualmente para cada um de nós, Ele paira sobre nós, sobre a nossa vida. Ele nos olha em todos os momentos da nossa vida, não para investigar e saber como nos condenar, mas para estar próximo o suficiente para que nos momentos de maior angústia, de maior tribulação, eu possa enxergá-lo no meio do olho do furacão e agarrar a sua presença e dizer: toma-me, Senhor, na tua presença, nas tuas mãos, porque não há lugar melhor para se estar do que na tua presença. Eu preciso de ti. O Senhor sabe e conhece o caos que é o mundo e é a minha vida. Eu preciso de ti. Nossa esperança não pode estar no futuro que vamos dar para os nossos filhos. Não pode estar na economia, no governo, na política. Irmãos, a nossa esperança não pode estar em homens, porque os homens são limitados e falhos. A nossa esperança deve estar naquele que é o Criador de todas as coisas. E quando eu tenho a minha esperança naquele que é o Criador de todas as coisas, não importa como está a minha vida, não importa como está o mundo ao meu redor, importa como vai o meu coração e a quem o meu coração tem servido, se a Deus ou as minhas vontades. Porque a gente pode enganar muita gente, mas não há possibilidade de enganar a Deus, porque Ele conhece a sua criação completamente. Ele conhece a sua criação. Há 10 vezes a palavra no hebraico aparece disse Deus. 10 vezes. E o número 10, quando olhamos para a palavra de Deus, ele tem um significado muito interessante. Plenitude, completo, perfeito. Deus está mostrando, Moisés está escrevendo de uma forma para as pessoas entenderem que tudo que Deus faz é completo e é perfeito. Não tem nada incompleto, não tem nada imperfeito. E a segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos na noite de hoje é que a obra de Deus, que o Rei do Universo há poder na sua palavra, mas também que a sua obra é perfeita. O Rei do Universo, tudo que ele faz é perfeito, é completo, não há nada incompleto e eu posso descansar nisso. Olha o que diz o versículo 31, isso não sou eu dizendo. Por que que eu sei que é perfeito? Porque Deus diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. E Deus fez algo fora da curva, algo extraordinário, que está no versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é perfeito e cria a sua obra de forma extraordinária e perfeita, e ele faz uma coisa extraordinária. No mundo antigo, crianças, no mundo antigo era muito comum um rei muito poderoso fazer estátuas de si mesmo e colocar em vários lugares onde ele era o rei desses lugares. Então ele mandava colocar a estátua dele em tudo que era cidade, em tudo que era lugar importante, para dizer: eu sou o rei deste lugar. Deus foi o primeiro rei que criou, não estátuas, mas pessoas, a sua imagem e a sua semelhança, para dizer: eu sou o rei do mundo inteiro. Porque há pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, e teve gente que pisou até na lua, para mostrar que onde há pessoas criadas por Deus, a sua imagem e semelhança, é porque Deus é o rei deste lugar. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus é Senhor do Universo, Ele é Rei, e pessoas espalhadas por esse mundo, não importa se é ateu, se é agnóstico, não interessa o que a pessoa é, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, com um propósito muito lindo, para mostrar que onde há pessoas, há ali alguém que aponta para Deus. Ela é a imagem e semelhança de Deus, apontando que existe um Criador do Universo. Ele é o Rei que põe pessoas no mundo para apontar para a sua glória, para a sua majestade. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Rei do Universo. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite. A banda pode vir. Eu quero te convidar nessa noite a descansar no poder de Deus, que conhece tudo, que sabe tudo, que conhece a sua vida, que conhece a minha vida, que criou o universo, que te pôs no mundo para que a sua vida apontasse para Ele e não para suas conquistas. Nós fomos colocados no mundo, e aqueles que então foram alcançados por Deus, que foram amados por Deus, que compreenderam o amor de Deus, eles têm um propósito muito definido na sua vida. Você existe para apontar a glória de Deus. Você existe para que o poder de Deus se manifeste através da sua vida no mundo. Você é embaixador de Deus. Ele vai revelar quem Ele é através da sua vida. Jesus, Ele contou uma história. Ele contou uma história sobre o céu e o inferno. E Ele usou um homem muito pobre e um homem muito rico. E Ele disse o seguinte: um homem muito pobre chamado Lázaro vivia dos restos da casa do rico. O rico não era um homem bom e não temia a Deus. Lázaro, muito pobre, que comia do resto, do lixo desse homem muito rico, Lázaro morreu e foi para o céu. Ele nunca lhe faltou nada. E quando ele morreu, ele foi para o céu. O rico foi para o inferno. E aí Jesus diz para os seus discípulos, para os seus amigos o seguinte: o pai Abraão, ou seja, Deus, apareceu para esse homem rico no inferno. E ele clamou a Deus pedindo: Senhor, misericórdia, tenha misericórdia de mim, peça a Lázaro para poder molhar só com uma gota a minha língua, uma gota de água a minha língua, isso já vai ser algo fantástico. E Deus diz: quem está no céu não vai ao inferno, e quem está no inferno não vai no céu. Tem uma divisão aqui que ninguém pode ir para um lugar e para o outro. Então ele diz: então por favor, peça a Lázaro para aparecer aos meus familiares na terra, para que eles creiam no Senhor, para que eles saibam quem tu és, para eles não virem para o inferno assim como eu. Então Deus disse para ele: quem está no céu e quem está no inferno não vai à terra, porque lá estão os profetas, os sacerdotes, os discípulos, os seguidores da minha palavra, semeando a palavra por todo o mundo, para trazer paz onde há guerra, para trazer harmonia onde há desunião. Irmãos, você existe para que Deus manifeste o seu poder através da sua vida. Não importa onde você mora, não importa qual é o seu trabalho, e você tem um ofício muito maior do que qualquer trabalho que você possa realizar aqui na terra. Eu não sei se você é médico, se você é contador, mas você, se você é administrador, mas você precisa ser algo antes disso. Seguidor de Cristo, servo de Cristo, apaixonado por Cristo. Você tem um ofício de servir a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. O seu trabalho não é nada perto disso. Creia, o seu trabalho não é maior do que o seu ofício de ser cristão. O ofício de servir a Cristo, de seguir a Cristo. E eu quero que você creia numa coisa: Deus, com o seu poder, com a sua palavra, através de Jesus, vai harmonizar tudo o que precisa acontecer em sua vida. Ele ouve as suas orações, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas limitações. E Ele é o Deus que hoje te faz lembrar. É para você se lembrar de que Ele criou o universo. E aquele que criou o universo fará tudo o que for preciso para fazer nascer paz em seu coração, na sua família. E Ele vai operar poderosamente através da sua vida. Que Deus te abençoe.